Olha, na ponta da linha agora nós vamos conversar com o Tasso Azevedo. Ele é engenheiro florestal e coordenador da rede Mapa Biomas. Tasso, bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo indo, né, Tasso? Muito preocupado. Hoje aqui nas nossas manchetes nós chamamos a atenção que o corte de verbas na área ambiental, a fragilização de mecanismos de fiscalização e o aumento de chuvas expõe o país a tragédias como essa que ocorreu em Capitólio e a tragédia também, não pode deixar de lembrar, a tragédia das chuvas na Bahia e também em parte de Minas Gerais, né, Tasso? Como é que você, como especialista, um batalhador aí da área meio ambiental, como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo?
Eu acho que é bom separar duas coisas, né? Acho que o que aconteceu em Capitólio foi uma tragédia que não é tão possível prever, né? Porque é um problema de infiltração em rocha e tal. Mas o fato da gente ter chuvas muito concentradas, como a gente está tendo agora, e períodos de seca muito prolongados, né? Vale imaginar que, né? 6 meses atrás a gente estava tendo uma seca infernal, né? Tanto em Minas Gerais, teve seca na Bahia, teve seca em São Paulo, né? Muito prolongada, né? Depois seguida por períodos de chuva muito concentrados. E essa é uma característica dos nossos tempos agora, né? Que é as mudanças climáticas estão provocando esse efeito de concentrar muito a chuva e estender muito os períodos de seca. Então a gente sofre nas duas pontas, né? Então, e isso é, no caso do Brasil, muito potencializado, né? Por conta do desmatamento e da degradação dos ambientes, né? Então, para ter um exemplo, quando você tem as faixas ciliares, né, nas áreas que protegem os rios, os mananciais desmatadas, você tem menos área protegida para evitar que a água corra muito rápido para dentro dos cursos d'água e gere essas trombas d'água, né, que a gente vê. A floresta tem essa capacidade de fazer uma absorção da água e soltar ela aos pouquinhos, né? Então a gente vive um momento crítico, assim, né? Que ao mesmo tempo que o ambiente está mudando, a gente, né, no clima global, a gente tem uma degradação do ambiente acelerado que está nos tornando mais frágeis, né? E aí é aquela história, né? O planeta sempre esteve nos protegendo, né, dos nossos próprios impactos, né? E agora a gente está passando por uma fase que talvez o planeta deixe de nos proteger, né? E em alguns casos ele até potencializa, né, as coisas que a gente tem de impacto.
As consequências são muito graves. Eu associei, Tasso, a questão lá da tragédia de Capitólio a esse momento que estamos vivendo, porque ali é uma área que ultimamente tem aumentado muito o número de turistas. E, naturalmente, um cânion com aquela natureza exigiria um trabalho de fiscalização, me parece, muito mais rigoroso. O problema é que fiscalização é algo que parece que está em franca decadência no Brasil, especialmente na área do meio ambiente. Então, por isso eu fiz essa associação. Mas eu sei que você tem trabalhado muito na denúncia aí do corte de recursos do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para o monitoramento do desmatamento no Cerrado. E isso é muito importante. Nós aqui no Faixa Livre temos já há alguns anos chamado a atenção que há muita denúncia com relação a todos os impactos aí do desmatamento e de outras práticas em relação à Amazônia. E a nossa preocupação aqui sempre foi igualmente com o Cerrado. A gente sempre chamou atenção aqui no programa que o Cerrado é uma espécie de caixa d'água do Brasil, é responsável por abastecer rios importantíssimos das bacias da Amazônia, do Rio Paraguai, do Rio São Francisco, do Rio Paraná, das principais bacias brasileiras. E as consequências do chamado agronegócio, com toda a sua tecnologia, com seu desmatamento, com suas técnicas de aumento de produção, tem trazido mudanças substantivas para o Cerrado e, naturalmente, com consequências sobre o regime de chuvas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como especialista.
O que acontece, o Cerrado, né, que é um ambiente que a gente ouve menos falar, mas é o segundo maior bioma brasileiro, né, depois da Amazônia, ele proporcionalmente, as taxas de desmatamento no Cerrado são proporcionalmente maiores do que na Amazônia. Então, se você pegar a área desmatada no Cerrado e comparar com a área total do Cerrado, ela é 2 a 3 vezes maior do que a área desmatada na Amazônia, né, todos os anos. E a gente já perdeu aproximadamente 50% do Cerrado. Ou seja, metade do Cerrado já foi desmatado, né? E ele tem essa propriedade, né, que é de ser a área onde nasce a maior parte dos rios, das bacias brasileiras, né? As grandes bacias brasileiras nascem no Cerrado. Então, quando a gente vai cortando o Cerrado é uma vegetação que tem raízes profundas, né, que fazem bastante esse movimento do lençol freático, né, trazendo a água do lençol freático para cima e garantindo umidade, né? E quando a gente substitui isso por culturas agrícolas ou pastagem que tem as raízes mais rasas, a gente muda o ambiente, né? E a capacidade de poder garantir a umidade necessária e tal. Então, não que seja ruim por natureza, né? Seja ruim a agricultura ou a pecuária, né? Pelo contrário, ela é muito importante para o Brasil, mas essa expansão que acontece de uma forma muito rápida sobre esse ambiente, começa a mostrar os seus resultados, inclusive na perda de água, que a gente, de superfície de água que a gente tem nas principais bacias que estão no Cerrado, né? Então e aí o que acontece é que uma parte muito importante, né, mais de 95% do desmatamento que acontece no Brasil e no Cerrado não é diferente, ele é ilegal. Seja porque não foi autorizado, seja porque está em cima de áreas protegidas, né, ou que deveriam estar sendo protegidas. E é muito importante a gente combater essa ilegalidade, porque ela acontece na minoria das propriedades, mas afeta todas as propriedades rurais e afeta toda a sociedade brasileira. E é uma coisa que o INPE vem fazendo há muitos anos, né, que é monitorar o Cerrado de perto, e agora está aí com essa ameaça, né, do programa de monitoramento do Cerrado ser descontinuado por falta de verbas, né? Então é uma coisa bem constrangedora, eu diria, né?
Totalmente, não é?
É um programa relativamente barato, né? Sim, como diz, né? Uma viagem do presidente dessas de férias, né, é mais dinheiro que vai do que o que você precisa para monitorar o Cerrado durante um ano inteiro.
Que loucura, hein, Tassi?
Então, essa que é o tipo de opção que a gente está fazendo, né? Então, é importante que seja mantido esse sistema que o INPE desenvolve, né?
Agora, Tassi, especificamente sobre a questão do financiamento das pesquisas espaciais para monitoramento do desmatamento no Cerrado. Isso está, me parece, associado a essa política de corte de verbas. Agora, o INPE não tem condições de ter recursos próprios através de convênios, por exemplo, com organismos internacionais para se financiar um programa dessa natureza tão estratégico? Há problemas também para a captação de recursos próprios por parte do INPE?
Olha, se você tem uma ideia, esse programa de monitoramento do Cerrado, ele desde o seu início vem sendo financiado por recursos internacionais, né? De um convênio através do Banco Mundial e tal. Só que ele venceu, aliás, ele venceu em 2019, foi editado 2 vezes e não deu para ter continuidade agora, mas tem outras fontes de recursos que têm interesse, mas aparentemente tem algum problema lá ali burocrático, alguma coisa que está impedindo. Mas essas coisas são sempre vontade política, né? Você tem que ter a vontade de querer fazer com que aquilo aconteça. Então, vou te dar um outro exemplo. Um dos grandes financiadores do trabalho do INPE nos últimos anos vinha sendo o Fundo Amazônia, que é um fundo que tem, hoje tem lá mais de 1 bilhão disponível para usar, mas que, digamos, a administração ali no governo decidiu mudar a forma de funcionar o fundo, que acabou paralisando ele, porque ele ia contra as regras do fundo acordada com os financiadores, né? Então, você imagina, você tem um monte de dinheiro parado, né, que permitiria, esse dinheiro pode ser usado para monitoramento de outros biomas, inclusive. E você tem esse monte de dinheiro parado por decisões políticas equivocadas e um programa tão importante quanto esse programa do Cerrado é precisando do recurso. Né? Então, essas são coisas que realmente não deveriam acontecer na administração pública, né? Porque é muita ineficiência, né?
Muita. Agora, Tasso, esses problemas de natureza burocrática, por exemplo, eles estão dentro do INPE ou é decorrência da subordinação do INPE ao Ministério?
Ah, eu não sei dizer, mas o que eu sei é que recursos não faltam, do ponto de vista de ter recursos destinados para esse fim. A gente tem várias fontes que têm esses recursos. Mas para você poder operar esses recursos, precisa ter a vontade, né, de resolver. Não é possível que a gente esteja há 2 anos, né, aditando contratos e não tenha dado uma solução para um programa tão importante. Né? Então, daria para interpretar que alguém não quer ver um Cerrado monitorado. Né? E o que a gente espera, sinceramente, é que não seja isso. Agora, como a gente trabalha num projeto que faz o mapeamento, né, também no Brasil, usando imagens de satélite, e a gente percebendo que isso poderia ser um risco aqui no Mato Grosso, a gente, de forma preventiva, elaborou um sistema de monitoramento que possa cobrir uma eventual lacuna do INPE. Então, se por acaso o INPE tiver mesmo que cessar ou suspender as atividades, mesmo que temporariamente, a gente vai entrar em campo e continuar monitorando o Cerrado. O Cerrado não pode ficar sem monitorar. O trabalho de excelência que o INPE faz é fundamental, até porque tem o histórico dos dados, mas se por acaso, por qualquer motivo, né, o INPE não possa continuar, a gente entra em campo para garantir que o Cerrado continue sendo monitorado. É muito importante para o país.
Sem dúvida, a continuidade desse trabalho é essencial. Agora, por fim, Tasso, você como engenheiro florestal, como é que você vê a possibilidade de recuperação desse 50% do bioma do Cerrado que você considera hoje já comprometidos?
A expectativa não é que você recupere os 50%. Se a gente começasse por parar de desmatar, né, estancar o desmatamento, a gente já tem, quando você para de desmatar, você já tem um processo de recuperação que acontece naturalmente. Né? Inclusive, é o jeito mais eficiente e barato de você gerar recuperação, é você parar de desmatar, porque ela tem a regeneração que volta. Né? Então, o Brasil hoje tem uma quantidade significativa, são quase 48 milhões de hectares de áreas de vegetação nativa que estão regenerando nos lugares onde se parou de desmatar. Então, eu diria que a principal estratégia, né, que nós temos é parar de desmatar. Até porque a gente, além de desmatar hoje, né, a floresta nativa, né, primária, que a gente chama, existe também o desmatamento da vegetação que está regenerando.
Sim.
Então, que é uma outra coisa. Você tem a vegetação ali tentando regenerar, crescer, e vai lá e corta de novo aquela vegetação. Então, eu sei que é contra-intuitivo, né? Mas a principal questão para você poder ter recuperação é você zerar o desmatamento. E eu acho que essa tem que ser uma espécie de uma obsessão nacional. Porque o desmatamento, além de ele agravar a crise climática, né, porque emite muitos gases de efeito estufa, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta, e essencialmente por conta do desmatamento e do uso da terra em geral. Né? Então,
da pecuária, principalmente, não é? A pecuária extensiva.
A pecuária,
né,
é o principal fator de emissão no caso brasileiro. Até foi alvo de polêmica aí recente, mas de fato é mesmo. A atividade pecuária, quando você junta todas as emissões dos animais, mais as emissões do desmatamento causado por essa atividade e tal, ele realmente é a nossa principal fonte de emissão mesmo. Mas também é uma oportunidade, né? Porque a gente sabe produzir sem desmatar. Né? O Brasil já mostrou que é capaz de reduzir o desmatamento fortemente com o crescimento da agropecuária, como aconteceu entre 2004 e 2012, por exemplo. Né? A gente teve o menor índice de desmatamento já registrado. Mas, então, a gente sabe fazer, e se a gente fizer isso, se a gente parar de desmatar, a gente sai da condição de quinto maior emissor para talvez ser o primeiro país do mundo a neutralizar suas emissões de carbono, né? O que colocaria o Brasil, sairia, né, dessa condição assim, vexatória que a gente vive hoje, né, de credibilidade internacional, talvez com o patamar de ser uma espécie de referência para o restante do planeta. Né? Então, um tremendo desafio para o Brasil isso.
Não há dúvida. Tássio Azevedo, muito obrigado pela tua contribuição aqui ao nosso programa Faixa Livre. Um bom trabalho e, principalmente, muita esperança aí de a gente manter esse programa aí de monitoramento para o desmatamento do Cerrado.
Muito bem.
Te agradeço. Um bom dia para você. Conversamos aqui com o engenheiro florestal Tássio Azevedo. Ele é coordenador da rede Mapa Biomas. E está na batalha aí, inclusive na mídia corporativa, denunciando aí o corte de recursos do INPE e, principalmente, corte de recursos que atinge frontalmente o programa de monitoramento do desmatamento no Cerrado, que é um bioma essencial, fundamental. O próprio Tássio nos deixou isso claro, e que está intimamente relacionado, por exemplo, a essa tragédia que tornou-se anual, que são esses incêndios no Pantanal, por exemplo. Os incêndios no Pantanal estão intimamente ligados a essa espécie de quase destruição do nosso Cerrado. É uma questão de observar o que vem ocorrendo para que a gente tome medidas para reverter a situação, se é que é possível de reversão, né? Bem, olha, nós temos um ouvinte aqui que chama atenção, que ela perdi aqui o recado. A Beth Mendes está dizendo aqui o seguinte, que acompanha a nossa transmissão pelo YouTube. Eu aproveito e faço campanha aqui para que vocês tenham o costume de nos acompanhar também pelo seu celular ou pelo seu computador no YouTube. Por quê? No YouTube você tem um áudio, uma qualidade do som bem melhor do que através da rádio AM 860, que é o atual dial do Faixa Livre. Então é importante, eu tenho feito aqui uma pregação no sentido de cada vez mais nós nos utilizarmos do YouTube. Eu mesmo acompanhava aqui no meu período de afastamento, Anderson, acompanhava o programa pelo YouTube. O áudio é bem melhor.
Além de tudo, Paulo, o programa... Opa, agora voltou meu áudio. Além de tudo, no programa pelo YouTube, você consegue acompanhar aqui diretamente dos estúdios da Bandeirantes, né? As imagens aqui dos estúdios, né, Paulo?
É isso. Olha, nós vamos ao intervalo, mas antes disso eu quero lembrar aqui que o nosso programa, ele é mantido por um conjunto de entidades associativas e sindicais aqui do Rio de Janeiro e por você, ouvinte. Então, as contribuições podem ser feitas diretamente no Banco Itaú, na agência 1964, na conta corrente 03004, dígito 1. A razão social dessa conta é a Associação de Funcionários do BNDES, a FBNDES, que é uma das nossas entidades patrocinadoras. E há também a chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. E vamos agora ao nosso intervalo, já já.